Audiobook grátis apresenta. Má? Dona Lucinda rompeu o silêncio. Vinha por pouco tempo. O seu segundo marido, um argentino, morrera havia um ano e tinha ainda muita coisa a liquidar. Zero seu gelaete não podia ficar abandonado em mãos dos gerversos enteados. Zero seu palacete. Como ela encheu a boca, descrevendo em duas palavras o luxo das suas mobílias e da sua equipagem. Era conhecida ou invejada na cidade toda. Dona Teresa pasmou. Que? Pois as suas mobílias são melhores. Do que? Estás. Oh! E riu-se com desdém. Teresa. Você não imagina, isto é horrível. Nós outras temos coisas modernas, vindas de Paris. Meu marido gastava todos os anos uma fortuna em quadros, em louças, em cavalos e em roupas. Dona Teresa, pálida, com a cabecinha ainda mais tremula, olhou para a irmã Violeta. E você, apóstrofo? Eu já não me importo com luxos. Meus netos acabam com tudo. A não ser a missa, não vou a parte nenhuma. Zero, que eu quero é ter muito espaço maior que Araás. Crianças e uma capela bonita. FM minha casa. Celebra-se sempre, com alguma pompa, o mês de Maria. E o nosso sistema? Eu não conheço, modéstia à parte, cara. Mais completado que a minha. Impôs Dona Lucinda. Nem eu casa mais alegre do que a minha. As três irmãs 195. Se saio, volto logo com saudades. Murmurou Dona Violeta. Dona Teresa disse, já um tanto envergonhada por tratar as irmãs por você, em um tom cerimonioso e encolhido. Pois eu mandei pedir a vocês que viessem tomar conta das mobílias e da casa, julgando que lhes fosse agradável. Vamos ver. Interrompeu Dona Lucinda, erguendo-se com dificuldade bem disfarçada. Emília amparou Dona Teresa e seguiram todas em peregrinação. Dona Lucinda palpava tudo e ia murmurando. Esta mobília tem um estofo podre. Olhem. E esgarçava com a unha o damasco das poltronas. Está mesmo. Afirmava Dona Violeta. Assim? Tudo, este canapé é medonho, eu não quereria. Nem na minha cozinha. Meu Deus! Esta sala de jantar parece-me um refeitório de convento. E dizer que antigamente a gente achava isto bonito. Dona Violeta sorria, a Dona Teresa não chorava por vergonha, com respeito às irmãs, que vinham mais fortes, com outros hábitos e outros gostos. Cada qual educada por um marido, com o espírito influenciado pelo espírito dele, suma adorando o luxo, a outra família e a igreja. Era bem certo, o casamento e a distância roubaram-lhe as irmãs para sempre, a Lucinda e a Violeta de Ou. 196W/inversa eterna Trora estavam enterradas em algum cemitério de virgens aquelas duas velhas de gênios hoje giostos. Não eram elas. À noite, Dona Teresa, objussa vela astma, não se quis recolher cedo ao seu quarto. Emília foi dizer-lhe com acento irônico, Dona Lucinda mandou tirar do quarto dele a gaiolinha. Diz que não pôde subjurtar barulhos. Que o sono da manhã é o melhor. Ao mesmo tempo apjarecia a Dona Violeta com as 11 ores na mão, isto não pôde estar lá no quarto. As lorés devem ficar nos jardins. Lá em casa é o meu sistema. Lá em casa. Ginsou Dona Teresa lá em casal, afinal cada uma ama o que é seu, pensa no que é seu. Eu, só eu, amo esta casa, não porque seja minha, mas porque era nossa. Serei melhor do que elas? De onde me vem esta ternura e esta saudade que elas não sentem? Dona Teresa chorou na penumbra da sala. No dia seguinte mandou recolher ao quarto dos Badulaques, no fundo do quintal, os trastes mais antigos e de maior estimação. As irmãs zombavam de tudo. Pois bem, deixaria escrito que se fizesse com eles uma fogueira no dia do seu enterro. Mas não escreveu, e dois dias depois, à hora do almoço, morreu sentada na sua cadeira de couro, com as mãos sumidas no chalé e a cabecinha pendida para o peito. Dona Violeta recolheu as imagens do oratório, como lembrança piedosa. Dona Lucinda, nada. Venderam a casa, repartiram os bens. E foi cada uma para o seu destino. Ponto. Nas ferias desse mesmo ano, decidi visitar a família, meu pai e duas irmãs, na pequena vila do meu nascimento, em São Paulo. Revoltado pela injustiça dos lentes, que me reprovaram no meu quarto ano de medicina, resolvi ir para o mato escrever em soego contra eles. A vingança seria tremenda. Parti num dia de muito calor e indisposto e sonolento. Dando um puxão ao meu bonete para os olhos, dispunha-me a adormecer quando vi sentarem-se na minha frente duas senhoras. Uma era alta, a outra baixa, uma esbelta, a outra atarracada. A baixa levava sobre o vestido de merinó preto um guarda-pó de linho com reversos de cor, chapéu de palha havana e luvas de meia pardas. Era mulher de uns 40 e poucos anos, morena, luzidia e de lunetas de aro, tipo vulgar, burguês. A esbelta trajava com elegância um vestido simples de riseadinho cinzento, sem folhos nem litas. Guarnecido de pospontos, com um casaco justo que lhe denunciava a formosa linha do corpo, e um colarinho à inglesa, muito unido ao pescoço. Chabarra vertical e el do mesmo tom, que pareceria mais um chapéu de homem se não lhe tivessem giz chegado na frente. Uma grande ave de asas abertas. Desço a estas inudencias dito em leite porque elas constituíram logo para mim um junto de estudo. A maneira de vestir indica fatalmente a maneira de pensar de uma mulher. E entre a cúpulas. Duas. Que abismo! Que extraordinária diferença! Era caso realmente para meditação. Eu observava ora uma, ora outra. As luvas de meia de algodão pardas da baixa. Fazia-me adivinhar mãos curtas, grossas, ágeis. Afeitas à vassoura, à agulha, calejadas da tesoura. Marcadas por queimaduras de calda ou água a ferver as luvas de gelica da alta, justas e bem abotoadas, fazia-me sonhar com umas finas mãos. Muito macias e brancas, acostumadas a correr pelo teclado de um piano de Erard, a folhear os livros de Bourget ou dos Goncourt, e a acariciar um arir. Jorá de preço, no aconchego tépido de um dival de seda. Os sapatos de entrada abaixo da gorda. Mostrando-lhe as meias cruas engelhadas nos tornozelos grossos, faziam declarações terrivelmente indiscretas, que aqueles giés tinham calosénias encravadas, que se punham assim à vontade pela o véu 201. Obrigação de longas caminhadas enfadonhas e cansativas. As botinas de pelica da outra, lustrosas e estreitas, diziam o contrário. Estavam ali dentro pés mimosos, acetinados, habituados à valsa e à fábrica férrea. Na larga cara da morena, úmida de suor e salpicada do carvão da machina, li como num livro. Aberto, atividade, despretensão, pouca inteligência e uma pontazinha de gênio. Na cara da companheira é que não pude ler nada. Levava-a encoberta por um largo véu claro, que passava e repassava em torno da cabeça, escondendo-lhe totalmente as feições. Era clara, loira, trigueira, rosada ou pálida? Não o podia eu então saber. Devia ser loira, que é o tipo requintadamente aristocrático. Aquela singularidade mesmo de um véu tão espesso, coisa perfeitamente explicável. Numa viagem em trem de ferro em tempo de seca e de pó, contribuiu para tornar mais curiosa e interessante a figura patrícia daquela senhora. Eu estudava aí, à proporção que a estudava, ia-me apaixonando. Ah! Não se riam. Que diabo há de fazer um rapaz de 19 anos durante um dia inteiro de viagem, quando o acaso lhe atira para diante dos olhos uma estampa tão sedutora? Apaixonei-me, sim, mas não foi também tão subitamente como à primeira vista pôde parecer. Fui-me apaixonando minuto a minuto, lentamente. Primeiro pelos pezinhos, depois pelas mãos, depois pela distinção do porte, e finalmente barra vertical é rosto. Que eu não via, ou que não, distava que o soubesse de uma brancura de leite e rosas, iluminado por um par de olhos rasgados, unidos, girone te dorx de inefáveis doçuras. E, assim como eu, perceber o caráter da outra pela cara, jersey. Pelo conjuneto gracioso desta, o seu gênio também. Era recatada, tiraida, honesta, altiva, indolente, tanto quanto exigisse a sua alta posição. Na sociedade, rica e solteira. Encobria-se assim. E já eu fazia as minhas conjecturas, porque, viajando sem o Jiai, acanhava-se de se dar a conhecer. A toda a gente, evitando comentários uma barra vertical irudencia louvável. Seria casada? Também geodiazer. O papel de pai identificava-se com o de marido, sem que por isso Delia sofresse alterações, irmão ou filha da outra, é que não era isso, jurava eu. O meu olhar fixava-se por tal forma na sua gentilíssima figura, que ela principiava a inquietar-se. Sou um grosseiro, dizia eu de mim Giara. Mim mais não conseguia desviar a vista. Ali mesmo formei logo tensão de escrever um livro a que poria o título, As Mulheres Livro. Exquisito, original, farfalhante como as sedas de Lyon. Era essa desconhecida quem me suscitava tão boa ideia. Abençoada fosse ela. Propunha-me. Julgava-me habilitado para isso, a descrever os caracteres das mulheres que eu daí por diante encontrasse, só pelas suas manifestações exteriores. Na missa, no baile, em casa, no teatro, na